Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Hoje é terça-feira, 12 de março de 2024. Esta é a edição de número 925 da Revista do Meio-Dia. Confira os nossos destaques. Universidades estaduais recebem 150 milhões de reais do Estado para investir em infraestrutura. A conexão social é uma prática essencial para viver de forma saudável os anos que ganhamos com a aposentadoria. Confira essa e outras dicas na coluna Saúde, Cuidados que Valem uma Vida, com o médico geriatra Marcos Cabreira. Considerada a última das mulheres surrealistas, a pintora, dramaturga e romancista Leonora Carrington é destaque na coluna Entre Páginas. Flávio Freire traz trechos do livro A Corneta, um clássico da literatura fantástica. Contagem regressiva. Faltam 2 dias para o concerto de abertura da temporada 2024 da Usuel. Grupo de stand-up comedy de São Paulo se apresenta pela primeira vez em Londrina. Show será amanhã. Salocast, segunda temporada. Produtora do Mundo Sonoro, Janaína Ávila, é a entrevistada de Marcos Salomé amanhã. Ouça trecho do especial do Dia da Mulher, produzido pela Janaína aqui na revista.
A UEL e você.
Governo estadual libera investimentos para universidades estaduais. Mais informações com o estagiário Henrique Martins.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou ontem, em Curitiba, um pacote de investimentos de 212 milhões de reais para a área de ciência e tecnologia, que contemplará obras de infraestrutura, serviços tecnológicos e bolsa de estudos. O evento contou com a participação da reitora da UEL, Marta Fávaro, além de reitores das outras universidades estaduais e da equipe de secretários do governo estadual. Os recursos serão concedidos para 7 programas, sendo o maior deles, no valor de 150 milhões de reais, para a melhoria da infraestrutura da UEL e das outras 6 universidades do Estado. As propostas devem ser apresentadas pelas instituições durante o primeiro semestre de 2024. 56 milhões de reais serão destinados para o custeio de bolsas da Fundação Araucária. Esse montante será dividido para iniciações científicas em desenvolvimento tecnológico e inovação, pesquisas, extensões e pesquisas aplicadas, além de 11 milhões de reais para uma nova ação de internacionalização, o programa Ganhando o Mundo da Ciência, que vai custear a mobilidade de universitários para nações da América do Norte, Europa e Ásia. Outros 6 milhões de reais irão para a rede de laboratórios multiusuários das universidades estaduais e do Instituto de Tecnologia do Paraná. O intuito é financiar equipamentos e insumos com o objetivo de ampliar a prestação de serviços tecnológicos e facilitar as atividades de pesquisa. As propostas podem ser enviadas até 12 de abril, com informações do portal da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Henrique Martins, para a Revista do Meio-Dia.
O governo do estado vai replicar no Paraná o modelo do programa dos grupos PET de educação tutorial em funcionamento pelo governo federal por meio do Ministério da Educação. Ontem você ouviu aqui na revista que as 7 instituições de ensino superior do estado vão contar este ano com R$ 5.800.000 para ampliar seus grupos do programa. Hoje você acompanha a segunda reportagem da estagiária Maria Tereza Nascimento com a reitora da UEL e com o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária.
O edital do PROPET, Programa de Apoio à Educação Tutorial, vai ser publicado na quinta-feira, dia 14, no site da Fundação Araucária. A cerimônia de lançamento do programa foi na sexta-feira, no anfiteatro do Centro de Ciências Biológicas, aqui no campus. Com a presença de autoridades do Estado, representantes das 7 instituições de ensino superior e comunidade da UEL. O programa une os principais eixos da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão, como enfatiza a reitora Marta Fávaro.
Acreditamos na universidade pública e acreditamos no nosso sistema estadual de ensino. E a possibilidade que estamos tendo agora, de, pelas forças do Estado e pelo financiamento do Estado, levarmos à frente grupos de educação tutorial bancados pelo Estado, mas com a mesma configuração dos grupos que são financiados pelo MEC, nós temos a possibilidade de fazer a diferença. Estamos em pleno processo de acreditação da extensão. Estamos em pleno processo de ampliação dos nossos laboratórios e dos nossos projetos de pesquisa. Estamos em pleno processo de fortalecimento dos nossos programas e projetos de ensino. PET, ele permite que façamos a reunião dessas áreas importantíssimas e mostremos, a partir dos resultados, a potência das universidades na produção do conhecimento, de tecnologia e de inovação.
A reitora explica ainda como os resultados do programa beneficiam os estudantes e impactam a sociedade.
O quanto é importante um grupo PET na instituição, porque eu fortaleço o ensino, eu consigo colaborar com o estudante no processo de permanência, eu potencializo a extensão e eu produzo conhecimento, tecnologia e inovação. E mudo a vida das pessoas quando este mesmo grupo vai para a sociedade nos mais diferentes espaços e ajuda as pessoas naquele espaço a se verem diferentes, a pensarem a vida a partir de outros olhos, os olhos da ciência, que é aquilo que nós produzimos nas universidades.
O PROPET será financiado com recursos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também da Fundação Araucária. O investimento de R$ 5.800.000 será para a manutenção das atividades por 2 anos e pode ser renovado por mais 2. A iniciativa é apenas uma dentre os programas de investimento da Araucária em 2024. O orçamento anual é de R$ 260 milhões em 3 áreas, como explica Luiz Márcio Espinosa, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação.
Nós tivemos aí uma aprovação do nosso conselho de investimento nesse ano da ordem de 260 milhões. Então esse é o recurso que a gente vai trabalhar em 3 grandes momentos para dar os recursos básicos, então essa chamada se insere no recurso básico para funcionamento das estaduais, compreende quase 48%, 49% dos 260 milhões. No segundo momento, nós temos a disseminação, a difusão da ciência e tecnologia, também com um valor expressivo. E, por último, os NAPs, que vão receber também um percentual desse acordo.
O edital da chamada pública do Programa de Educação Tutorial PROPET será publicado no site da Fundação Araucária na quinta-feira, dia 14. As pró-reitorias de graduação das universidades públicas devem lançar editais internos para a seleção das propostas. Atualmente, o Estado tem 30 grupos PETs em todas as instituições de ensino superior. Cada uma poderá constituir entre 2 e 4 grupos. Maria Tereza Nascimento para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
Hoje nós vamos falar sobre aposentadoria e saúde. Isso mesmo, será que essa tão desejada aposentadoria, ela impacta positivamente na nossa saúde? Isso é muito importante porque neste momento, como nós estamos vivendo muito mais, o tempo em que nós vamos passar aposentados ficou muito maior. É possível hoje alguém se aposentar aos 55, 60, 65 anos e viver mais 20 a 25 anos sendo aposentado. E isto vale a pena uma reflexão sobre qual é o impacto deste ganho que esperamos por tanto tempo acontecer na nossa vida, na nossa saúde. Isso é uma coisa importante. Os estudos mostram o seguinte: nos 2 anos que antecedem ao momento da aposentadoria, o bem-estar e a saúde emocional melhora muito. E isso se mantém bem, mantém com uma certa euforia nos primeiros 2 anos da aposentadoria. Vejam que após 2 anos de aposentado, esta sensação, esse bem-estar, essa saúde emocional que foi tão positiva volta ao nível anterior do trabalho. Não significa que não serve para nada. Sim, serve. Agora, de alguma maneira, nós estamos errando na hora de começarmos essa nova fase da nossa vida. Essa nova fase da nossa vida, ela não pode ser simplesmente um período de descanso. Ela precisa ser um período também de conquistas. Nós, quando falamos em saúde em relação à aposentadoria, podemos falar da saúde física. Sim, os estudos mostram que o indivíduo aposentado tem muito mais tempo para se dedicar à saúde física, tá certo? Mas podemos falar também da saúde emocional, essa que seguramente melhora durante os 2 primeiros anos da aposentadoria. Mas também a saúde mental. Sabemos hoje que a saúde mental, ela se conquista muito com a manutenção da atividade mental. E a aposentadoria pode contribuir tanto para uma intensificação dessa atividade mental, quanto o contrário. Muita gente para de funcionar a cabeça, para de pensar, para de produzir depois de aposentado. E também nós temos que pensar na saúde social. Na saúde social, o trabalho esse que a gente tanto reclama, né, do dia a dia, ele tem um papel de sociabilização, ele tem um papel de conexão com o resto da sociedade. Naquele momento em que nós deixamos essa oportunidade do trabalho, nós temos uma certa dificuldade. Então, a solidão, o isolamento social, ele é frequente na fase de aposentadoria. Então, nós temos que ter clareza que a aposentadoria é um grande ganho da nossa vida e que aposentados viveremos muitos anos. Não dá mais para a gente não ter projeto para esse momento. E é importante que a gente tenha um projeto e que lembre que, para viabilizar todos os nossos desejos, todos os nossos as nossas expectativas na aposentadoria, nós precisamos ter saúde física, mas também a saúde emocional. Nós precisamos ter propósito de vida, nós temos que dar um sentido para esses próximos 20 anos, fazendo qualquer coisa que gere prazer para a gente. É muito variado, pode ser trabalhando, pode ser trabalho voluntário, pode ser ajudando a família, mas é importante que a gente tenha esse propósito e que nós não perdemos a noção de que a conexão social é extremamente importante e hoje muito valiosa por a questão de saúde. Então fica a dica: a aposentadoria é um grande presente, pode ajudar a saúde, mas depende muito da maneira como a gente encara essa nova fase. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, médico geriatra, professor da Universidade Estadual de Londrina, aqui para a coluna Saúde.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Quando Carmela me deu de presente uma corneta auditiva, ela deve ter previsto algumas das consequências. Carmela não é o que eu chamaria de maliciosa. Ela apenas tem um senso de humor peculiar. A corneta era um belo exemplar, mas não chegava a ser moderna. Era, porém, de uma beleza excepcional, revestida de adouros de prata e madrepérolas e com uma grande curvatura, como um chifre de búfalo. O valor estético do objeto não era sua única qualidade. A corneta auditiva amplificava o som de tal maneira que conversas comuns se tornavam bastante audíveis, até mesmo para os meus ouvidos. Aqui devo dizer que meus sentidos não foram de forma alguma prejudicados pela idade. Minha visão continua excelente, ainda que eu use óculos para leitura. Isso quando leio, que é praticamente nunca. Verdade seja dita, o reumatismo entortou um pouco meu esqueleto. Isso não me impede de dar uma caminhada quando o tempo ajuda, nem de varrer o meu quarto uma vez por semana, às quintas-feiras, uma forma de exercício que é, ao mesmo tempo, útil e edificante. Aqui devo acrescentar que ainda me considero um membro útil da sociedade e acredito capaz de ser uma companhia agradável e divertida, quando a ocasião pede. O fato de não ter dentes e de nunca ter conseguido usar dentadura não me deixa desconfortável de forma alguma. Eu não tenho que morder ninguém e há todo tipo de comida macia, fácil de obter e digerível para o estômago. Purê de legumes, chocolate, pão molhado em água morna são a base da minha dieta simples. Eu nunca como carne, porque acho errado privar os animais de suas vidas quando, de todo modo, são tão difíceis de mastigar. Estou agora com 92 anos e há uns 15 tenho vivido com o meu filho e a família dele. Nossa casa fica numa área residencial e seria descrita na Inglaterra como uma construção geminada com um jardinzinho. Não sei como chamam aqui, mas provavelmente algum equivalente em espanhol de residência espaçosa com parque. Isso não é verdade. A casa não é espaçosa, é apertada e não há nada nem vagamente parecida com um parque. Há, porém, um bom quintal nos fundos que compartilho com meus dois gatos, uma galinha, a empregada e os dois filhos dela, alguns mosquitos e um tipo de cacto chamado agave. Meu quarto dá para esse simpático quintal, o que é muito conveniente, já que não há degraus para enfrentar. Preciso apenas abrir a porta para apreciar as estrelas à noite ou o sol da primeira manhã, a única manifestação da luz solar a qual posso me expor. A empregada, Rosina, é uma mulher indígena de personalidade taciturna e geralmente parece contrariada com o restante da humanidade. Acredito que ela não me classifique como humana, então nossa relação não é desagradável. O cacto, os mosquitos e eu somos as coisas que ocupam o quintal. Nós somos elementos da paisagem e somos aceitos dessa forma. Com os gatos é diferente. A individualidade deles leva Rosina a surtos de deleite ou de raiva, de acordo com o humor do dia. Ela conversa com os gatos, nunca conversa com os filhos, mas creio que gosta deles à sua maneira. Nunca consegui entender este país e agora estou começando a temer que nunca voltarei para o norte, que nunca sairei daqui. Não posso deixar de ter esperanças. Milagres podem acontecer e volta e meia acontecem. As pessoas pensam que 50 anos é um bocado de tempo para visitar qualquer país, porque muitas vezes é mais da metade da vida. Para mim, 50 anos nada mais é do que uma quantia de tempo presa num lugar onde eu não queria estar de jeito nenhum. Nos últimos 45 anos, venho tentando escapar. Por algum motivo, nunca consegui. Deve haver um feitiço de amarração que me segura neste país. Em algum momento, vou descobrir por que fiquei tanto tempo aqui, enquanto contemplo com alegria as renas e a neve, as cerejeiras, os prados, o campo dos tordos. Leonora Carrington é uma multiartista, nascida na Inglaterra, mas morta no México em 2011, onde viveu a maior parte da vida. Ela conviveu com Juan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso e Max Ernst, com quem namorou antes da prisão deste pelos nazistas. Leonora viajou muito e se estabeleceu no México no anonimato. É considerada uma das últimas artistas surrealistas. Neste divertido romance, publicado pela editora Alfaguara, a protagonista é internada em um asilo pela família, onde descobrirá um mundo insólito, com freira trans, casas em forma de cogumelo, a busca ao Santo Graal, terminando com o Apocalipse, numa mistura de influência de mitologias celta e pré-hispânica. É influência para Ali Smith e Bjork. Eu li A Corneta, de Leonora Carrington. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
Essa música da chamada, da vinheta de abertura e encerramento da Entre Páginas é maravilhosa, né? Agora, 12:20.
Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
Boa tarde, a Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Vamos trazer alguns destaques para você. Filme vencedor do Oscar, categoria Melhor Animação, O Menino e a Garça, será exibido amanhã no Espaço Vila Rica. Última exibição, 19h. Amanhã, todos pagam meia no Vila. Amanhã também, último dia para ver Monster, no Ouro Verde. Contagem regressiva. Faltam 2 dias para o concerto de abertura da temporada 2024 da Ozuel. Amanhã tem Vivo com o Maestro e músicos da orquestra aqui. Amanhã também sorteio de pares de convites para você que acompanha a revista do meio-dia. Grupo de stand-up comedy Os Menino, e é Os Menino mesmo, tá bom? De São Paulo, se apresenta pela primeira vez em Londrina amanhã, no Valentino. Você vai ouvir uma reportagem do jornalista Tiago Furini, da Alma Londrina Rádio Web, com os humoristas, também com a produtora e humorista Evelyn Maier. A primeira matéria musical, a sexta temporada do programa Mundo Sonoro, já está no ar. Semana passada, Janaína Ávila fez homenagem às mulheres com um passeio lindo pelo continente africano. Viajamos também por Portugal e Espanha. O programa teve reprise ontem, está disponível no nosso site. A Janaína é entrevistada amanhã no programa Salocast com Marcos Salomé. Começa às 10 da noite, tem reprise domingo, 12:00. Essa é a segunda temporada de Salocast, mesmo nome do canal de Salomé no YouTube. Na primeira temporada, ele produziu 40 programas, todos disponíveis também no nosso site, radio.el.br. Amanhã, então, Janaína Ávila com Marcos Salomé, pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo e no canal do YouTube Salocast. Eu fiz uma edição de 10 minutos do especial das mulheres que a Janaína produziu semana passada e teve reprise ontem aqui na rádio. Programa inteiro, 1 hora de duração, tá lindo e disponível no nosso site com 15 canções e os comentários certeiros da Janaína. Começamos a edição com a cantora e compositora Lina, que produziu um disco chamado Fado Camões.
à sorte que isso me dera da morte, de maneira me sucede. Alma e vida, toda a sorte que isso me dera da morte, de maneira me sucede. O que temo, o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede. O que temo, o que desejo, que sempre o que temo vejo, não qualquer vontade pede.
Olá, bem-vindo a mais um Mundo Sonoro, o programa que te leva para passear pelos quatro cantos através da música. Eu sou Janaína Ávila, sempre na companhia do Ricardo Lima nos trabalhos técnicos. Passaporte renovado para a sexta temporada nas mãos, chegou a hora de acumularmos milhas musicais. Pode vir que o Mundo Sonoro já começou. Nosso ponto de partida para essa viagem é Portugal, com Lina, fadista, cantora e compositora, que nos apresenta algumas faixas do seu novo disco, O Fado Camões. O disco Fado Camões, da cantora portuguesa Lina, que você encontra fácil em todas as plataformas digitais. Além da beleza da poesia clássica de Luiz Vaz de Camões, o disco chama atenção pela sonoridade, pela beleza dos arranjos, mérito também do produtor britânico Justin Adams. Lina justifica o disco dizendo que ficou curiosa e quis saber mais para além de Os Lusíadas e dos sonetos, e acabou descobrindo que a obra de Camões fala de mudanças, da infância, amor, desamor e da natureza, temas que poderiam ser adaptados ao fado e à sua métrica. Saímos de Portugal e nem andamos muito, vamos para a Espanha ali do lado para encontrar Carola Ortiz e algumas faixas do seu novo disco Cantareiras. Filha de um músico de jazz e de uma mãe ligada ao mundo de teatro, Carola Ortiz é uma artista que se define como criadora e pesquisadora musical multiforme. Formada em clarinete clássico e canto jazzístico pela Escola de Música de Barcelona, desde 2009 trabalha, cria e pesquisa para realizar projetos musicais sempre envolventes. E não seria diferente com Cantareiras, seu quarto projeto solo apresentado como disco e como show. Inclui canções e histórias extraídas da tradição oral feminina da Península Ibérica, revisitadas sobre uma perspectiva contemporânea com sons da música tradicional, medieval, do jazz e da eletrônica. Ni capillán, ni cura, ni capillán, ni las llaves de la iglesia. Ay, la, 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 E nada aqui no mundo sonoro de estilo e continente, vamos para Somalilândia, uma república autodeclarada e que ainda luta por reconhecimento internacional. Sara Hargan é uma cantora somali, nasceu em 1972 em Hargeisa, na Somália, e começou a cantar com 13 anos de idade. Se apresentava no palco e cantava em público, uma coisa que era muito mal vista. E quando eclodiu a Guerra Civil Somali, no final da década de 70, Sara Algan, com apenas 16 anos de idade, foi trabalhar como enfermeira para um movimento de resistência somali, o SNM, sem nenhum tratamento. Diz que no front era livre, os soldados tinham mais o que fazer, além de proibir ela de cantar. Com Sara Algan, você escuta agora Kidaba.
Detrás de tu carroça, nunca logo veré.
Sara Algan chegou em Lyon, na França, onde trabalhava em um café e se apresentava com o Sara Algan Trio, grupo que ela criou junto com outros refugiados. Hoje, ela está de volta à Somalilândia e, para o seu povo, é um sinônimo de luta pela liberdade, com a sua voz única e o vibrato poderoso. O supergrupo Les Amazones d'Afrique é uma força criativa com vozes de vários países, harmonias doces e fortes que evocam os direitos das mulheres e meninas numa fusão de herança ancestral e novos talentos. A banda surgiu em Bamako, a capital do Mali, em 2014, fundada por três renomadas estrelas da música e ativistas da mudança social do país. A expressão musical de Les Amazones d'Afrique é tão poderosa quanto a bandeira que elas carregam, aquela pela igualdade de gênero e pela erradicação da violência ancestral. Musicalmente, temos uma riqueza melódica abrangente, misturando estilos panafricanos e harmonias colaborativas com um pop contemporâneo e corajoso.
King Kibaso,
Você ficou curiosa? Ficou curioso para ouvir o programa inteiro da Janaína Ávila? Acesse o nosso site radio.el.br. Você confere a íntegra das 15 canções que ela escolheu para o mundo sonoro e os comentários dela desse especial do Dia da Mulher. Inclusive, Janaína está testando um novo formato com um pouco mais de tempo para o conteúdo da informação. 3 ou 4 músicas de cada artista e um pouco da história das bandas e das pessoas que fazem essa sonoridade acontecer, em fase de experimentação e esperando a sua opinião, ouvinte e companheiro de viagem, diz a Janaína, que integra a Transglobal World Music Chart, uma rede internacional de críticos de música com atividades ligadas à divulgação da World Music. Janaína Ávila é a convidada amanhã, 10 da noite, no programa Salocast, com Marcos Salomé aqui na rádio. No final da revista, tem mais uma sonoridade instigante do programa de estreia do Mundo Sonoro nesta sexta temporada, agora 12:35.
A Orquestra Sinfônica da UEL apresenta Concerto de Abertura da Temporada Ouro Verde 2024, Série Arábica. O concerto contará com o pianista Christian Boudou e será regido pelo maestro Rossini Parucci. Dias 14 e 15 de março, às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Ingressos no site usuel.pagtickets.com.br.
Usuel 40 anos. Apoio UEL FM.
Amanhã, o regente Rossini Parucci vem ao vivo aqui na rádio comentar um pouco sobre a orquestra, seus desafios e contar da temporada deste ano. Vamos ter ainda um grupo pequeno de músicos que se apresenta ao vivo no nosso estúdio. Amanhã ainda, sorteio de ingressos para a apresentação de quinta da Usuel no Ouro Verde. Nesta temporada 2024, os convites têm preços diferenciados, setores 1, 2 e 3. Setor 1, nas primeiras fileiras, ingressos R$50 com meia entrada R$25. Setor 2, no meio do teatro e as laterais, R$40 a inteira, R$20 a meia. O mezanino, a parte superior do Ouro Verde, R$80 o valor do ingresso inteiro, R$40 a meia entrada. Agora o assunto é cinema.
Nani mo gokai shite nai desu yo.
Monster, longa japonês, em cartaz até quarta no Cine Teatro Ouro Verde, vencedor do prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes 2023. Uma mãe solo sente que há algo errado quando seu filho começa a se comportar de maneira estranha. Ao descobrir que um professor é o responsável, vai à escola exigindo saber o que está acontecendo. Enquanto o caso se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade começa a surgir. Monster não é sobre o que inicialmente parece ser. Segundo as críticas, o diretor nos provoca a tentar montar o quebra-cabeça. Também ajuda a refletir sobre o risco de julgar os outros. Monster, em cartaz até quarta no Ouro Verde. Sessões às 16h e 19h. 126 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Ingressos R$20 com meia entrada. Apoio UEL FM. E amanhã, no Espaço Vila Rica, tem a última exibição do filme que levou o Oscar de Melhor Animação domingo, O Menino e a Garça.
Vamos subir? estava esperando por você.
Ouvimos o trailer que ganhou o Oscar de Melhor Animação. O Oscar de Melhor Animação foi para o Menino e a Garça. Esse trailer que a gente tocou aqui, ele foi dublado. Mas a versão no cinema amanhã, lá no Espaço Vila Rica, é legendada. O Menino e a Garça é do estúdio Ghibli, estúdio japonesa. Fantasia conta a história de Mahito, um jovem que depois de perder a mãe durante a guerra, se muda para a propriedade da família no campo. Lá, uma série de eventos misteriosos o leva a uma torre antiga e isolada, lar de uma travessa garça cinzenta. Quando a madrasta de Mahito desaparece, ele segue a garça até a torre, entra num mundo fantástico, partilhado pelos vivos e os mortos. Ao embarcar em uma jornada épica com a garça como guia, Mahito deve descobrir os segredos deste mundo e a verdade sobre ele mesmo. O Menino e a Garça tem classificação indicativa 12 anos. Amanhã, às 7 da noite, última exibição lá no Espaço Vila Rica. Amanhã, todos pagam meio ingresso no Vila, custa R$ 30,00, a meia entrada amanhã para todos é de R$ 15,00. Outro longa que vai ser exibido amanhã lá no Espaço Vila Rica é A Menina Silenciosa, que foi indicado ao Oscar Melhor Filme Internacional. Drama irlandês com a história de uma menina de 9 anos que tem uma família enorme, pobre e disfuncional. Com a aproximação de mais um parto da mãe, a menina é enviada para casa de parentes distantes, apenas com a roupa do corpo. Ao receber os cuidados deste casal de meia-idade, ela desabrocha, descobre uma nova forma de viver. Mas nessa casa onde o carinho cresce, onde não há segredos, a menina silenciosa vai fazer uma descoberta dolorosa. É a sinopse do filme A Menina Silenciosa, amanhã também, lá no Espaço Vila Rica. Classificação indicativa 14 anos, começa às 9 horas e 45 minutos da noite. O grupo de stand-up comedy Os Meninos, de São Paulo, se apresenta pela primeira vez em Londrina. O show será amanhã lá no Valentino. Agora você vai ouvir a reportagem do jornalista Tiago Furini, da Alma Londrina Rádio Web, com os humoristas, também com a produtora Evelyn Maier.
Formado há 2 anos, o grupo já se apresentou nos melhores clubes de comédia de São Paulo e seus integrantes já se apresentaram ao lado de grandes humoristas como Os Quatro Amigos, Bruna Luizzi, Fábio Rabin, Igor Guimarães, Maurício Meirelles, entre outros. A gente conversou com a humorista e produtora Evelyn Maier e também com o grupo Os Menino, que nos contaram mais sobre a apresentação que acontecerá no dia 13 no Bar Valentino.
E aí, Thiago? Fala, galera do Alma Londrina, vocês estão tudo bem? Quem tá na voz é a Evelyn Maier para dizer que sim, é a primeira vez que os meninos vêm a Londrina. Esses meninos são incríveis, eles fazem muito show em São Paulo, mas eles vêm de cada região do país, um do Paraná, outro do interior de São Paulo, enfim. E eles podem falar muito mais a respeito. E esse show é uma produção mista, uma produção minha e dos meninos, que a gente fez nessa parceria marota para trazer um humor de qualidade para Londrina.
Ô Bruno, e quem são os meninos? Como é a história de vocês?
Fala, Thiago. Aqui é o Bruno Alcântara, dos Meninos. Os Meninos é um grupo de stand-up criado em São Paulo por 4 caras do interior, 2 do Paraná e 2 de Presidente Prudente, São Paulo. A gente mudou para São Paulo para fazer stand-up, para fazer teatro, para fazer cinema, enfim, para trabalhar com a nossa arte. A gente gosta muito de cinema, então a gente está sempre envolvido com projetos audiovisuais. Já fizemos um curta que já foi exibido em vários lugares do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Rússia, na Itália. Então a gente gosta de ter uma plateia afim de nos assistir, seja plateia grande, seja plateia pequena, seja showzão, seja showzinho, todo show é divertido e a gente quer trazer um pouco das nossas experiências de ter saído do interior para ir para a capital e voltar agora para o interior para contar essas coisas que acontecem com a gente.
Oi, eu, Natan, e é a primeira vez do grupo em Londrina?
É a primeira vez dos meninos em Londrina, então é uma data muito especial pra gente. A gente tá numa cidade tão grande quanto Londrina pela primeira vez. Vai ser um show bem especial, a gente conta com a presença do público. É muito especial pra mim, especialmente por conta da Alma Londrina. Quando eu tava na faculdade ainda, eu fazia programa de rádio na RUP 107,7 de Moarama. A gente tinha uma parceria com a Alma, os nossos programas iam pra lá. Então faz parte da minha história e eu tô muito feliz de poder estar fazendo esse convite especial pra galera que acompanha a Alma Londrina aí, pra estar assistindo os meninos, acompanhando o nosso show aí, que a gente conta com a presença de todo mundo. E é isso, vem fazer parte desse momento especial da nossa história também.
Bom, agora uma pergunta aí pro Johnny, Pablo, pra ajudar a gente a responder aí. Quais são os temas que vocês costumam abordar nas apresentações?
Fala, Thiago, beleza, meu irmão? Que é o Johnny Trombini, dos meninos também. Cara, fala um pouco sobre o que a gente fala no show. Tem muita coisa, porque cada um tem o seu próprio estilo, né? Seja falar da própria família, seja falar das suas vivências, relacionamento, as bobeiras que passam na nossa cabeça. É muita coisa, como eu disse, cada um dos meninos tem a sua individualidade. Eu chamo de imbecilidade, mas a gente fala individualidade para ficar um pouco mais bonito. Então, queria que fosse quem puder colar para assistir, vai ver que é coisa de São Paulo, como que a gente se comporta vendo as coisas do interior, levando para São Paulo, de São Paulo para o interior. E é muito divertido assim, a galera gosta muito e eu tenho certeza que todo mundo que estiver lá no show vai gostar. Um abraço para todos vocês, paz nos estados. Dorme com Deus.
Fala, Thiago, aqui é o Pablo Tampellini, dos meninos também. Coincidentemente, Johnny e o Bruno já falou algumas coisinhas sobre o que rola no show, sobre o que a gente fala. A gente faz essas bobeiras e leva para onde a gente for, né? Então, a gente foi criado no interior, tá, e veio para São Paulo. Então, a gente fala muito sobre essa transição, muito sobre família também, sobre as experiências de cada um que cada um viveu. É uma história de cada um mesmo, né? Muito, muito nossa. Então, a gente leva isso pro palco em formato de terapia, né? E mesmo sendo uma história só da gente, acaba gerando identificação porque as nossas histórias são muito parecidas, né? Então, às vezes a gente coloca um tema mais delicado, um tema mais despojado, mas tudo no meio da comédia. Então, convido todo mundo aí porque vai ser muito legal.
Ô Evelyn, e onde será o espetáculo? Que horas que vai começar? Onde consegue os ingressos?
O show vai acontecer no Valentino, esse bar que mora no coração do londrinense, porque a gente quer garantir um bom humor, uma macarronada top e aquele vinhozinho maroto para acompanhar. Vai acontecer nesse dia 13, às 20 horas, no Valentino, e você pode comprar os ingressos pelo Simpla. É só entrar no Insta Os Menino e garantir o seu ingresso. Mas tem que correr porque tá vendendo horrores, hein, gente? E tem promoção para quem comprar antecipado. Então, bora, Londrina! E, ó, quem quiser matar a saudade, eu vou estar abrindo esse show. Bora!
Tá aí a humorista e produtora Evelyn Maier, que é de Londrina, vive em São Paulo. Ela estará na cidade amanhã, abre o show do grupo de stand-up comedy Os Meninos no Valentino. Entrevista dos humoristas do grupo e da Evelyn, feita pelo Thiago Forini, da Alma Londrina Rádio Web. Essa conversa integra o episódio número 20 do podcast da Alma. Está disponível no site da Alma Londrina. Nesse episódio do podcast, também tem o som da Abacate Contemporâneo e uma entrevista com o Everton Soares. O Everton assina o podcast Altistar, que discute transtorno do espectro autista. Altistar é a grande novidade da programação deste ano da Alma Londrina Rádio Web. Apresentado pelo intérprete de Libras Everton Soares, programa semanal entrevista pessoas para discutir os diversos aspectos relacionados ao TEA, transtorno do espectro autista. No primeiro episódio, já está disponível lá no site da Alma. Everton conversou com Marley Budni Santos Souza e também com a Rúbia Budni dos Santos. O apresentador e responsável pela produção do Altistar contou para a Alma Londrina Rádio Web sobre o diagnóstico dele de transtorno de espectro autista, também sobre mitos e achismos relacionados ao transtorno. Podcast da Alma número 20, com as histórias do Everton Soares e também o podcast Altistar, você confere lá no site Alma Londrina Rádio Web. Evelyn Ma. Maier, entrevistada do Tiago Furini no podcast da Alma, faz doutorado aqui na UEL, na área de estudos da linguagem, também produz um podcast chamado Conversaria. Ela é a nossa convidada ao vivo nesta sexta, aqui na Revista do Meio Dia, para uma conversa sobre o humor feito por mulheres. Também vai contar de sua pesquisa acadêmica. Sexta, ao vivo, aqui na Revista. Abrimos a cultura hoje aqui na revista com a potência das mulheres que Janaína Ávila selecionou para o especial do Dia da Mulher no Mundo Sonoro. Programa inteiro disponível no nosso site radio.uel.br. Janaína é entrevistada de amanhã no Salocast com Marcos Salomé a partir das 10 da noite aqui na rádio. A gente vai terminar a revista do meio-dia com um trecho do primeiro programa da sexta temporada do Mundo Sonoro. Eu estava dirigindo quando ouvi nas ondas do rádio no carro a sonoridade da banda Shakti. Saber mais dessa banda com a Janaína. O programa dela tem edição de Ricardo Lima e já aproveitamos para nos despedir de você. Revista do Meio Dia tem produção de Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio, Karine Silva, Henrique Martins, Maria Tereza Nascimento. Nas redes sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Tchau.
A banda Shakti, que comemora 50 anos de existência fazendo um som que une o Oriente e o Ocidente numa colaboração transcontinental sem precedentes e que ajudou a definir o que hoje conhecemos por World Fusion, num híbrido musical dinâmico que encantou o público em todo o mundo e inspirou gerações de músicos, artistas e pensadores a embarcarem nas suas próprias odisseias interculturais. Fundadores do grupo, o guitarrista britânico John McLaughlin e o tocador de tabla indiano Zakir Hussain, que se apresentava com os gigantes da música hindustani desde criança. Depois vieram o violinista Shankar e o Gatan T.H. Vinayakaran. A formação original do Shakti se desfez em 1978 e durante duas décadas, cada um dos músicos seguiu sua própria carreira de grande sucesso. No final dos anos 90, a banda se reuniu novamente e após a morte de um dos integrantes em 2014, a banda deixou de se apresentar, voltando apenas em 2020 para dois grandes concertos que marcaram o renascimento da Shakti. O disco This Moment marca os 50 anos da super banda e dele você escuta agora aqui comigo no Mundo Sonoro a faixa Las Palmas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Tak dum,